Muito bom dia a todos. Aqui é Marcelo Pimentel falando. Bom dia, né? Mais uma vez estamos aqui iniciando os trabalhos e é uma alegria para mim estar aqui com vocês, partilhando um monte de coisa. Geralmente, eu fico sempre alheio, né? Eu fico mais offline, né? Eu ajudo algumas pessoas de conta particular e tal, participando ainda com DOSVOX, já participei de palestra. Fica bom? E defendendo e ajudando e difundindo o DOSVOX aí pelo país, né? E eu, né, já trabalhei no INSEE, como vocês sabem, e sei como é que essa equipe gosta do que faz, tem amor pelo que faz, né? Não faz só por uma obrigação de trabalho, faz porque gosta de ver o resultado bem feito, porque gosta de ver os usuários satisfeitos, e isso faz com que eles consigam, né, trabalhar com mais coragem, com mais força de vontade e com mais carinho. Então a gente vai saber aqui o que há de novo, né? Quais são as ideias, quais são os projetos, o que o DOSVOX promete para nós, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus funcionários, eu falo assim, ó, o trabalho é esse e tal, então me surpreendam, entendeu? Então eu quero que hoje vocês aqui me surpreendam também, trazendo bastante novidades e bastante coisas que eu acredito que todos nós vamos usar e gostar muito também. Então eu vou passar aqui a palavra para o Neno, ele vai contar aqui o que ele tem preparado para nós aí. Papai Noel está chegando e o Neno vai trazer aqui o que ele trouxe para nós aqui. Bom dia.
Bom dia. Meu nome é Neno. Eu trabalhei no INSEE lá com o professor Antônio Borges, com a equipe do DOSVOX, 9 anos, né? Aí passei para o concurso da Casa da Moeda e tive que, infelizmente, sair de lá. E eu saí de lá, mas o INSEE não saiu de mim ainda, né? O DOSVOX não saiu de mim, porque eu continuo colaborando com o projeto sempre que possível, né? Com o Antônio Borges, com os usuários, ajudando pelas listas, né? Lista VoxTech, dando dicas, acatando sugestões deles para melhoria dos softwares, né, dos programas, do CartaVox, os outros também, né, alguns outros. Eu colaborei com o Antônio Borges para essa... Na versão 5.0, né, fiz testes, né, e mandava para ele sugestões, né. Ou seja, estou colaborando ainda, né, apesar de não estar mais no projeto, e eu vou trazer para vocês amanhã uma nova versão do CartaVox. CartaVox com algumas funcionalidades novas. Obrigado.
Meu nome é Mara. Eu trabalho na UFRJ há muitos anos, mas na equipe do professor Antônio Borges há dois anos. Eu atualmente estou desenvolvendo a biblioteca, a Bibi Cegos. E é isso. Obrigada.
Bom dia, meu nome é Marília, eu também trabalho no INSEE, participo da equipe do professor Antônio Borges há aproximadamente 3 anos, né? Eu sou bibliotecária de formação e estou trabalhando no projeto da nova biblioteca virtual Valentin Rauê. É um prazer estar aqui com todos vocês, obrigada.
Bom dia, meu nome é Ida Beatriz Macedo, Bia Macedo. Eu coordeno o curso à distância para multiplicadores de DOSVOX na perspectiva da educação inclusiva e estou aqui, boas-vindas a todos.
Bom, eu queria chamar aqui à mesa mais 3 pessoas, porque são fundamentais para o projeto das Vox. A primeira é o Tiago Borges, né, que eu chamo aqui para ficar aqui do meu lado, meu filho Tiago, e que tem sido incansável em toda a preparação das multimídias do projeto, né? O ano passado ele produziu mais de 100 filmes para o projeto das Vox. É uma coisa extraordinária. Né? Quero chamar também o nosso querido colaborador, colega, amigo, Glauco Férios Constantino. Tá? Se você tiver a gentileza de vir para cá, né? Que é um dos grandes desenvolvedores de atividades, digamos, do DOSVOX turbinado, né? DOSVOX que ele chama de DOSVOX do Glauco, né? Cheio de novidades, que está apresentando aqui também, em uma mesa junto com o Neno, as suas novidades. E o nosso colega Rubens, Rubens Queiroz, que é o responsável pelo curso que vai ser dado de robótica, é nosso colega, né? Ele é um aluno de mestrado, está terminando o mestrado agora, e vai também dar o seu depoimento. É uma mesa grande, eu gostaria que o pessoal tivesse a oportunidade de conhecer cada uma das pessoas que tem colaborado mais intensamente com o nosso projeto. Bom, então, Marcelo, eu deixo para você, então, o encargo de passar a palavra para os nossos três colegas novos.
Bom, como vocês viram, né, a equipe cresceu. Hoje não é só, né, uma salinha, tem várias pessoas envolvidas, né, no projeto. E várias cabeças, né, faz com que as ideias se solidifiquem melhor. Né? Então a gente viu que não falta incentivo, não falta apoio, não falta gente para poder fazer com que esse DOSVOX continue cada vez mais uma coisa fundamental para nós, né, uma coisa importante nas nossas vidas. E eu vou chamar o primeiro Glauco, né, que é uma pessoa que eu acompanhei desde o começo, desde que ele começou a usar, e ele vivia ligando lá em casa, e eu passava horas com ele no telefone, lá ensinando algumas coisas, aí depois ele pegou o jeito, aí depois até eu que passei a ligar para ele para perguntar algumas coisas. Né? E hoje ele está aí, faz um monte de coisa, já mexeu na Bíblia, já mexeu no dicionário, já mexeu no dominó. Então ele é uma pessoa que realmente é muito ativa, né? Porque a gente, quando fez DOSVOX lá, 20 e tantos anos atrás, a gente queria que ele fosse de código aberto, justamente para acontecer essa participação, né, das pessoas que fossem usando e que tivessem conhecimento de programação, poderem também colaborar com o projeto, né, como muitos fazem. Né? E o Glauco aí seria um exemplo expoente disso, né, que ele pegou isso ao pé da letra e está fazendo, né? Todo dia ele tem coisa nova, tem novidade, então eu vou passar aqui a palavra para ele.
Olha, eu estou falando daqui, viu?
Olha só, quando eu comecei a usar o DOSVOX, para mim foi fantástico. A gente poder ter acesso à literatura, e naquela época o DOSVOX só tinha uma velocidade. Eu falava, puxa, Tony Borges, acelera esse DOSVOX, porque eu tenho milhares de coisas para ler. E não vai dar tempo. Aí ele criou velocidade 1, 2, 3, 4. Depois 1, 2, 3, 4, 5. E eu fui e vi como ele fez. Aí aumentei no máximo que pode. Se aumentar mais, vai comer sílaba. Eu não vou entender nada. Aí eu comecei a mexer assim. Quando eu soube que o DOSVOX podia chamar um wave, eu falei, puxa, isso é fantástico. Aí comecei a fazer modificações, porque a gente fica pedindo as coisas para o Antônio Borges, ele cheio de coisa, olha, está na fila, e é uma pessoa só, a equipe é pequena. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou meter a mão, não sei programação, mas eu vou analisar aqui. E comecei a gastar horas e horas, e aí o Antônio Borges me mostrou como é que eu poderia baixar um Delphi para estudantes, que é free, gratuito, né? Aí eu baixei, eu falei, agora que eu posso compilar, né? Eu vou tentar fazer algumas coisas aqui. Aí comecei a mexer aqui, aí eu ficava impressionado como é que dava certo. A coisa que eu fazia, eu falava, puxa vida, eu estou comandando os elétrons, né? E comecei a fazer milhares de modificações. Eu pensei, o Antônio Borges não vai gostar disso. Né? Eu estou mexendo nas coisas dele. Mas só que eu tive uma surpresa. Ele falou, não, Glauco, é isso mesmo. Né? O DOSVOX é assim, você faz um programa e quem quiser desenvolve. Né? É uma maneira da gente tocar o projeto para frente. Aí quando eu vi que ele havia se agradado, né, porque é lógico, algumas pessoas preferem os meus programas do que o dele, né? Então ele pode ficar chateado. Mas é que eu tiro velocidade e tal, até estava ficando bom, né? Eu falei, Marcelo, o que é que eu posso fazer para acelerar mais? Ele, Glauco, tira o buff de teclado. Eu, pá, tirei o buff de teclado. Mas isso aí é uma violência contra o programa, né? Para o Antônio Borges, né? Mas eu fiz, porque o programa é meu, né? Então, eu faço o que eu quiser no meu programa, né? Eu sei que o Antônio Borges deve reprovar, torcer o nariz e tudo, né? Mas eu faço. Aí, eu sei que é tudo amadoristicamente, porque o Antônio Borges é uma sumidade. O cara é impressionantemente, do jeito que ele toca piano, ele toca o DOSVOX, entendeu? Então, ele, às vezes, pega uma rotina que eu faço, né? E vai, fala, Glauco, você fez isso aqui em, vamos dizer, 50 linhas. Aí ele manda uma linha só. Eu, caramba! Que faz a mesma coisa que as minhas 50, né? Aí eu falo, bom, realmente ele tem conhecimento acadêmico. Eu não tenho conhecimento. Então, as coisas que eu faço, eu tenho até vergonha de mandar para ele, né? Mas ele é muito humilde e também não humilha a gente, né? Ele tem, assim, um vocabulário bem elegante, né? Ele não disse que eu sou burro, mas ele disse assim, você faz as coisas amadoristicamente, eu faço mais profissionalmente. Claro, ele é um profissional, eu, né, sou um fuçador. Então, tem gente que fala assim, Glauco, você é programador? Eu falo, não, eu não sou programador, eu sou fuçador. Né? Agora, eu procuro observar as rotinas, às vezes pesquiso na internet. Por exemplo, o DOSVOX não podia dimensionar um subdiretório, né? Quantos gigas ou megas tem um subdiretório. Aí eu pesquisei na internet, falei, tem essa rotina. Coloquei e deu certo. Só que deu certo, mas o Antônio Borges foi e aperfeiçoou. Falei, caramba, o cara é impressionante, né? Ele sempre está aperfeiçoando. E o VoxTube, por exemplo, é um programa que eu vi a importância dele. Porque na internet, no YouTube, é um mundo, tem um mundo de coisas. E quando houve uma mudança que ninguém conseguia acessar, houve um desespero. É impressionante. Se o VoxTube morrer, muita gente que usa, inclusive, no trabalho, né? Tem gente que é professor e usa e prepara aulas com vídeos do YouTube, né? Pesquisas e tudo. E tem gente que não dorme de tanto assistir vídeos do YouTube. Aí eu vendo essa importância, inclusive para mim, eu comecei a melhorar aqui, porque a linha não era muito longa, não sei o quê. Aí eu fui fuçando, aí peguei todos os tocadores possíveis e tal, aí fui gravando. Olha, deu no que deu. Hoje o VoxTube é assim, bem aperfeiçoado. A pessoa falava assim, Glauco, dá para baixar 10 vídeos ao mesmo tempo? Eu falei, bom, não dá, mas a gente vai ver. Hoje ele baixa 10, 20, 100 vídeos ao mesmo tempo, em vários formatos, tem menu, tudo explicadinho, para a pessoa não ter dúvida. Né? E, inclusive, eu pensando, poxa, é difícil, né, para algumas pessoas instalar o VoxTube. Então, hoje, o VoxTube se instala sozinho, se atualiza sozinho, bota os tocadores lá sozinho. Ontem mesmo aqui, aquele, como é? Eu esqueci o nome dele. Ajudaram a ele a instalar o VoxTube atual. Rapaz, aí instalou os tocadores. Ele não tinha instalado os tocadores, né? Então, com essa auto-atualização dos programas, facilitou para quem não tem assim, muita intimidade com o computador, né? Porque já dá tudo mastigadinho, é só a pessoa usar, né? E eu fiz isso também no DicVox, no CatoVox, no BibliVox, de modo que não precisa configurar mais nada, é só baixar e deixar, que ele vai fazer tudo sozinho, entendeu? Então, o Marcelo Pimentel até falou assim, Glauco, o DOSVOX poderia ser assim também, né? É até uma ideia do DOSVOX se auto-instalar e se auto-configurar. É uma configuração básica que depois as pessoas vão assim, personalizar, né? E assim, eu tenho mexido nesses programas, às vezes eu quero uma coisa e eu fico chateado de pedir para os outros, né? Aí eu pensei, eu vou botar uma calculadora no Edvox, né? Aí eu desenvolvi a calculadora amadoristicamente, né, Antônio Borges? Aí eu perguntei para o Marcelo Pimentel, Marcelo, eu estou aqui assim, travado num obstáculo tremendo, como é que eu vou botar coisas depois da vírgula, né? Aí o Marcelo Pimentel mandou uma rotininha, uma besteirinha, pronto. Aí a calculadora do Divox, né, com mais 50 tabelas na tabela de conversões, calcula rapidamente, instantaneamente, coisas mais simples, elementares, né? E, então, o Antônio Borges assessorou. Às vezes o Antônio Borges fazia uma crítica, eu falava, poxa, isso para ele tem sentido, mas para mim não tem sentido, porque eu não sei programar. Aí ele ia lá, me ajudava, né? Ele ajudava sem falar nada. Mas aí, quando eu baixava o DOSVOX oficial, eu via que ele tinha mexido na calculadora. Aí eu analisava o que ele tinha mexido para ver se tinha algum erro. Até o professor Martini falou, Glauco, o logaritmo disso, papapá, não tem que, não dá zero, dá um. Aí eu, é mesmo? Aí eu fui lá, pá, acertei. Então o Martini também colaborou. É gente que trabalha assim com números e que são cabeças, gente inteligente, entendeu? O meu conhecimento é muito superficial, né? Eu tenho assim algum conhecimento que eu sempre gostei de física, matemática, né? Por exemplo, qual é o volume da esfera? Alguém sabe aí? Oh, ninguém sabe, é 4 terços de πr3. Então isso nunca saiu da minha cabeça, entendeu? Então, eu, usando esses conhecimentos meus, né, aí é que eu pude desenvolver um pouquinho da calculadora, com a ajuda do Antônio Borges. E o VoxTube, olha, vocês estão dizendo que é meu? Não é meu, não. O VoxTube é do Antônio Borges com Fabiano Ferreira. Eu peguei esse básico deles, que foi fundamental. Então, sem eles, não haveria VoxTube. Então, toda a honra, né, desse VoxTube Plus é do Antônio Borges e do Fabiano Ferreira. Eu apenas... desenvolvi algumas coisas, né? Aperfeiçoei, é lógico, a gente tem que estudar. Eu estudei o Help, né, do YouTube DL, para ver como é que eu iria fazer, né? O Fabiano Ferreira deu muitas dicas, né? Eu inclusive queria que ele gravasse com a voz dele, mas como era muita modificação, ele tinha que ficar gravando toda hora, aí eu resolvi botar tudo na minha voz, aceitando a sugestão, mas a minha voz não é apropriada. Eu acho que vocês é que estão acostumados à minha voz, né? Tem gente que fala assim, Glauco, olha aqui, estou te ouvindo todo dia. Então acaba acostumando e acaba gostando, mas a minha voz não é legal. A voz do Antônio Borges é muito melhor. Então, eu amanhã tenho uma surpresa para vocês, tá? Na minha palestra. E não vou falar nada, não disse para ninguém, mas vai ser uma surpresa muito legal. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar nesse encontro e vamos continuar. E quem souber programar também, que... coloque a mão e nos ajude, né, a aperfeiçoar os programas, porque nós necessitamos de ferramentas. Né? Nós trabalhamos com ferramentas e tem muita coisa para desenvolver ainda. Né? Então, quem sabe, né, tem que ajudar, tem que colocar a mão. Deixar de ser só usuário, vamos ser também aqueles que vão desenvolver, né, essas ferramentas tão úteis para nós. Né? E amanhã eu vou trazer algumas novidades e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço para todos, viu?
Muito bem, né? Esse é o espírito, né, do DOSVOX, né? Você instigar as pessoas a fazerem, a modificarem, a botar do seu gosto, né? Não é um produto que sai uma caixinha prontinha. Claro que tem pessoas que vão pegar essa caixa prontinha, vão gostar, vão usar, mas tem aqueles que querem o que a mais, né? Então você vê como é que é uma coisa flexível. Quem quer a caixinha prontinha, pega, usa, instala, não tem dificuldade nenhuma, mas quem quer o que a mais não fica privado, né? Não fica tolhido de ter essa opção. E o Glauco aí é o exemplo master disso, né? E ele falou que a voz dele não é boa, né? Então o que eu vou falar da minha, né? Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Mas o próximo agora é o professor Rubens, lá do NCE. E ele vai também com a palavra agora.
Eu estou aqui. Bom dia para todos. Eu trabalhei um tempo com o professor Antônio Borges desenvolvendo jogos para o JogaVox. Foi assim que eu entrei no projeto, há cerca de 2 anos atrás. Também organizando jogos e desenvolvendo o site para o JogaVox. Depois eu me afastei do projeto para desenvolver uma pesquisa no mestrado sobre o ensino de programação para crianças com uso de tecnologia livre. Bem, aí o professor Antônio Borges, com as suas ideias sempre geniais, ele viu o trabalho que eu fiz, que era uma tentativa de simplificar a programação para ensinar pessoas que não conheciam nada de programação a programar com robótica, e resolveu trazer isso para o ScriptVox, para a gente poder usar o DOSVox para ensinar programação por meio da robótica.
E é isso que a gente está começando a fazer agora, e eu estou dando auxílio para ele nesse sentido. Tá ok. A minha palestra hoje à tarde, o professor Antônio Borges, ele falou um pouco sobre o que a gente está desenvolvendo, que vai ter um curso aqui, mas é um trabalho muito embrionário ainda. A gente está começando a desenvolver agora esse trabalho. Então, quando a gente trabalha com robótica, a gente tem basicamente três partes a serem trabalhadas. A gente tem a parte eletrônica, que são os circuitos eletrônicos que a gente vai usar para poder movimentar o robô, para fazer ele perceber coisas do mundo. A gente tem a parte de programação, que vai programar esse robô. E a gente tem os dispositivos com os quais esse robô se relaciona com o mundo, que a gente chama de sensores e atuadores. Atuadores, no nosso caso, seria como se a gente tivesse um motor para mexer nosso braço, seria um atuador. Um sensor é alguma coisa que a gente percebe coisas do mundo. Então, o robô, como a gente percebe coisas do mundo com o nosso olhar, com o nosso tato, com o nosso ouvido, os robôs percebem com sensores, sensor de temperatura, sensor de distância, sensor de presença, que a gente até conhece no nosso dia a dia. Bem, o nosso trabalho a princípio, que eu estou fazendo com o professor Antônio, ele está mais ligado à parte da programação, do ensino da programação. E agora, para a gente também poder trabalhar com robótica, há que se aprender um pouco de eletrônica, há que se conhecer esses sensores e atuadores. E eu penso que a ideia principal da gente dentro desse projeto seja, como o professor Antônio falou, o aprendizado de programação é uma coisa que está inserida nas escolas todas e principalmente com o uso da robótica. Então, para a gente continuar com esse trabalho de inclusão e trazer também a programação para deficientes visuais, a gente está pensando nesse projeto. Mas, além disso, eu acho que a partir do momento que a gente começa a trazer o conhecimento desses dispositivos para os deficientes visuais, eles começam a conhecer as possibilidades, as potencialidades do uso da robótica em diversas partes da vida cotidiana. Eles podem começar, ou vocês podem começar, a ter ideias sobre o que fazer com robótica. Então, vocês conhecendo o dispositivo, as crianças desde cedo começando a conhecer, as pessoas aprendendo a programar, elas podem ter ideias próprias, e ainda que a gente não possa, no meu caso, eu não conheço muito de eletrônica, mas eu tenho umas ideias porque eu conheço agora os dispositivos, sei o que tem na robótica, eu posso ter ideias sobre coisas que eu imagino serem interessantes, e eu falo para isso que tem, para quem tem um pouco mais de conhecimento que eu, e essa pessoa pode criar novas coisas para o nosso dia a dia, ou para o meu dia a dia, em cima desse conhecimento. Que eu falo muito rápido, é isso? Ah, isso, mas olha só, a ideia é justamente essa. Então, a gente, as pessoas podendo também, os deficientes visuais, conhecendo a robótica mais a fundo, conhecendo a programação, podem ter ideias. Não se lançou lá o cão guia robô? Pode-se ter muitas coisas mais simples para o dia a dia, até que qualquer pessoa possa programar. Então, a nossa ideia é essa, é trazer essa facilidade para que, com o contato com esse mundo, conhecendo ali todas essas pecinhas que se usa na robótica, as pessoas possam ter ideias e juntas bolarem coisas novas aí para facilitar a vida de todo mundo com conhecimento de causa. Então, venham assistir a palestra, que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e mostrar algumas coisas para vocês, ok?
Gente, olha só que legal, né? Eu, quando era pequeno, menor, tinha aquele Lego, o Mindstorms, eu acho que é o nome, que aqui é do Brasil, é caríssimo, né? Mas ele tem essas coisas de... Bom, o antigo não tinha, né? Mas o moderno, ele tem aquelas coisas USB. Eu já vi na loja. Ele tem USB, ele tem Bluetooth, ele tem sensor infravermelho, e você pode... Criança, é para criança, tá? É Lego mesmo. E você pode montar várias coisas automáticas, os carrinhos que andam, os negócios que tem sensor de iluminação, que ele vai atrás da luz. É bem legal, sabe? E eu, adulto, com 30 e tantos anos, eu queria comprar, sabe? Mas, infelizmente, é muito caro, e eu acho que... Eu não sei porque eu não comprei, então eu não sei. Mas eu não sei se é acessível, entendeu? Ele vem lá com um programinha que você coloca no computador, que você programa o circuito. É bem legal. E isso que o Rubens está fazendo é esse Lego Mindstorm a um nível muito mais profissional, entendeu? Então vocês venham, a palestra dele, venham assistir. Eu tenho vontade de assistir, né? Já que eu não pude brincar com Lego. Agora eu vou brincar com o robô de verdade, né? Bom, agora o próximo... O próximo agora é a Marília, é analista lá do NCE.
Mais uma vez, bom dia, né? Eu estou desenvolvendo a biblioteca virtual Valentin Haui. Esse projeto é um projeto onde os livros vão estar em meio digital, disponíveis para poder para a leitura, né? Quer dizer, para o deficiente visual escutar esse livro, né? Que vai ter um dispositivo que vai criptografar esse livro e aí respeitando todo o Tratado de Marrakech, né? Então, essa biblioteca vai estar disponível para os usuários do DOSVOX, mas esses usuários eles vão ter que fazer um cadastro na biblioteca para poder certificar realmente a deficiência visual dele, né? E a partir disso ele vai ter o acesso ao livro. Vai ser essas obras vão estar disponibilizadas. O acervo é um acervo que vai ser doado legalmente, né? Ou pelas editoras, mas tudo respeitando tudo o Tratado de Marrakech, porque essa é existe uma polêmica ainda muito grande nisso, que a gente tem muita coisa aí que ainda está difícil para a gente resolver esses problemas, mas com certeza a UFRJ, nós vamos fazer tudo dentro da lei, tá? Obrigada.
Bom, mais uma coisa importante na vida nossa de cego são os livros, né? A leitura, o conhecimento. E eu já trabalhei com bibliotecas digitais lá no Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu trabalhei lá um ano implementando algumas bibliotecas digitais e realmente é uma coisa que para a gente cego é fundamental, né? O conhecimento, a leitura, acesso à informação. E na época não se tinha, né, ainda esses tratados todos do livro acessível, dessas coisas que hoje foram evoluindo até o Tratado de Marrakech. A gente sabe que tivemos alguns acordos anteriores, mas que nunca foram cumpridos ao pé da letra, e deixou a gente sempre à mão, e principalmente quem é mais antigo, né, quem é igual a mim, assim, mais antigo, e não tinha a facilidade na hora de você ter um livro didático, ou um livro, por exemplo, vou passar Machado de Assis, né? E era difícil para ler. Se não tivesse lá na Dorina, na minha época, né, com fita cassete, não tinha como a gente ler, tinha que depender de vir aqui no Benjamin Constant para alguém ler para a gente e tal. E era a solução. E a solução da tecnologia vem facilitar. Então, vocês que têm interesse de saber mais da biblioteca virtual, como é que vai ser feito, a palestra da Marília vai ser daqui a pouco, 11 horas, tá bom? E, por último, né, aquele menino curioso, né, que eu conheci pequenininho, e hoje está grande, e aí lá em casa eu boto para os meus filhos, né, ele adora, né, e fala: ah, pai, quem é esse menino? Ele é engraçado. Eu falei: ele não é mais menino não, agora ele é um adulto, um rapazão, e ele faz outras coisas bem legais pra gente, e ele vai falar um pouquinho disso pra nós.
Seguindo aqui a sugestão do Glauco, prefiro falar em pé. Bem, meu nome é Thiago Borges, mas a maioria me conhece como Menino Curioso, então acho que a gente pode manter... Abril. Exatamente. Desde pequeno, trabalhando com a questão de jogos, acabou que eu fui para o NCE e dei continuidade também na questão de jogos. A voz mudou bastante, né? E a altura também, né? Antes eu tinha 8 anos, agora eu tô com 30 anos. Mas com um carinha de 21, então tá bom. Então, a gente tem algumas palestras previstas de jogos durante o evento. Uma mesa bastante interessante que eu vou estar moderando amanhã, às 9 da manhã. Não sei se todo mundo vai conseguir chegar às 9, porque o Rio de Janeiro tem muitas coisas interessantes para fazer no sábado à noite. Mas quem puder vir cedo vai ser uma coisa legal. Temos 3 jogos para serem apresentados, que é o jogo de Joga Vox e a Conscientização sobre o Meio Ambiente, que é da professora Andréa Pimentel. As histórias em quadrinhos do Luiz Campos e um jogo de alguns alunos da Unisanta, orientados pelo professor Alexandre Sobrino, que é um jogo Batalha do Conhecimento, também bastante interessante. Vou resumir aqui porque a gente já está quase no horário no fim do horário dessa mesa. Eu trabalho hoje no NCE basicamente com a questão de sites, desenvolvendo vários sites do projeto, atualizações dos programas, a gente está sempre colocando no portal lá do Intervox. Mas o carro-chefe hoje, o que eu tenho trabalhado com mais, vamos dizer assim, mais tempo, são os vídeos, são as videoaulas. E hoje, tendo o VoxTube aqui, desenvolvido pelo Glauco, o Fabiano, ficou muito mais fácil, né? As pessoas entrarem no YouTube e baixarem as videoaulas, assistirem as videoaulas. Hoje temos mais de 100 videoaulas que, graças a Deus, a gente tem conseguido editar, fazer, ampliar, né, esse conhecimento do DOSVox, porque de nada adianta a gente ter as ferramentas do DOSVox se não tem algum local para você aprender, para você saber como utilizá-las. E, bem, eu vou, resumidamente é isso, espero encontrá-los amanhã nessa palestra, e depois na parte da tarde, no domingo, estou dando uma olhadinha aqui na programação, temos a nova versão do Menino Curioso Acessível, que o meu pai colocou para fazer essa palestra, só que a gente ainda não está com o jogo pronto, mas a ideia é pegar todos esses vídeos desse jogo que foi produzido em 1995, né, são mais de 20 anos, e até hoje, é incrível que até hoje muitos professores utilizam ainda em sala de aula para formação de alunos cegos e até outras deficiências também. E a gente tem a ideia de colocar isso mais acessível, né, não só com o Letravox, mas com os vídeos, com o jogo de uma maneira interessante, para o aluno cego poder jogar com o aluno também que enxerga. Eu acho que isso é o mais interessante, essa integração dos alunos deficientes visuais e dos alunos que enxergam. Bem, resumidamente é isso. Muito obrigado.
Alô? Pronto. Como vocês viram, né? Quanta gente boa trabalhando em várias áreas, né? Tem área de avançada de robótica, tem área de educação, tem área de livro, tem área de jogos. E esse é o DOSVox, né? Que começou numa salinha com duas, três pessoas, né? E hoje tem essa equipe tão grande para poder fazer tantas coisas legais para nós. E, bom, vocês vão, durante o encontro, conhecer cada uma dessas pessoas aqui que se apresentaram, né, deram um resuminho aqui do que elas vão falar, e aí vocês assistam as palestras, participem, porque realmente é um conhecimento que a gente vai levar para frente. E isso só mostra uma coisa, né? Tem pessoas aí que dizem que o DOSVox é ultrapassado, né? E isso só mostra que não é, entendeu? Qual é o outro sistema ou o outro projeto que dá tanta amplitude assim a atender o cego igual o DOSVox, né? Tem coisas bem bacanas, tem programas legais que são bem legais mesmo, né? São bons, são de qualidade. Mas com essa abrangência, né, de pegar desde a alfabetização, da parte de jogos, de lazer, de vídeo, de multimídia, de praticamente relacionado, né, à informática, quase tudo a gente tem algum pezinho lá e ajudando e fazendo com que para a gente que é deficiente visual seja acessível, né? E agora vindo mais robótica, vindo outros avanços, né, da internet das coisas, a gente vai cada vez ficar mais integrado. E o projeto do DOSVox, apesar de ser taxado como ultrapassado, a gente está vendo aqui, né, o exemplo vivo de que não é, né? E eu gostaria que, né, agora a Angélica vai falar um pouquinho mais para vocês.
Obrigada, Marcelo. Bom dia a todos. Vou levantar também, que eu estou aqui no cantinho, né? Eu... Vocês estão me ouvindo bem aqui?
Não, pode botar então, agora, só para saber.
Estou aqui, estou no cantinho. Eu vou fazer uma brincadeira aqui que passou pela minha cabeça quando o Thiago estava falando, né? Menino curioso. Eu acho que essa versão agora, Thiago, não sei não, tudo indica que Antônio está querendo os netinhos curiosos, sabe? Eu senti isso, assim, quando você começou a falar, vem uma versão, uma geração nova por aí. Então, as vozes serão diferentes, né? Bom, é muito bom ver tantos projetos, né, amadurecendo. O grupo, de fato, cresceu muito, né, nesses três últimos anos, e com frentes distintas. Né, não estão todos, está faltando aqui o Júlio, né, a Regina, também não está presente, que fazem também parte do grupo, da equipe. E cada um. O João está aqui também. Ah, João, vamos arrumar uma cadeira para você aqui. Espera aí. Armando, arruma mais uma cadeirinha aqui para a gente. É muito importante que a gente perceba e traga, né? Hoje eu vou estar com vocês às 15h30 falando um pouco da diversidade. Eu, de fato, não trabalho no desenvolvimento de ferramentas, não trabalho diretamente com dois Vox. A minha visão é sobre perspectivas, né? Identificar barreiras, identificar comportamentos, né? Para a melhoria da ferramenta dois Vox. Então, o meu foco é a aprendizagem colaborativa. Como é que você pode criar cursos melhores, integrando e interagindo entre a pessoa com a visão normal e o cego, a criança com a visão normal e o cego, e sempre a percepção, né? Então, eu acredito muito na diversidade e acredito muito na forma de conduzir, né, essa construção. E o que me traz essa certeza é que quando a gente lança um curso novo, a gente aprende muito com os alunos também, com os professores, né, nos cursos à distância, onde ele, lá do interior de Manaus, consegue colocar em sala de aula a aprendizagem usando a ferramenta dois Vox com seus alunos. Né, e através de uma informação que ele teve totalmente à distância pela internet. Né, e aí ele consegue aplicar um trabalho, um desenvolvimento, e dar o feedback para a gente através de narrativas de como ele conduziu aquele processo de aprendizagem. Então, meu olhar é em cima disso. E ele só pode ser possível, quer dizer, a construção de ferramentas novas, de trilhas novas de desenvolvimento do Osvox, porque vocês estão aí, porque vocês são os usuários. E as barreiras que existem, tanto para quem enxerga, como é que tem a visão normal, e a pessoa cega, ela só pode ser minimizada e retirada quando a gente consegue perceber esse olhar, essa visão de que o aluno, o professor, o usuário, né, pode usar o dois Vox. E como o Marcelo falou, né, apesar das pessoas dizerem que está ultrapassado, a gente percebe que não. Ele está muito mais moderno do que a gente imagina, né, com tantas frentes. Né? E eu vou passar aqui para o Marcelo. Nós já temos aqui o nosso integrante, João. Vou passar direto para o João. Pode, Marcelo? Para o João se apresentar também, né, que ele também faz parte da nossa equipe. Tá aí, ótimo.
Bom dia. Eu não estou ouvindo. Vocês me ouvem bem daí do fundo? Bem, bom dia a todos. Eu só tenho a agradecer pelo convite para participar do evento, bem como da própria equipe. Tem sido um, antes de tudo, grande aprendizado para mim. Eu confesso que, antes de conhecer diretamente o professor Antônio Borges, há cerca de um ano e meio, meu conhecimento sobre o DOSVOX era muito superficial, era apenas de ouvir falar, e quanto mais conheço o professor, quanto mais me integro à equipe, quanto mais conheço o DOSVOX, mais me apaixono por todos. Realmente é uma grande empresa no melhor sentido da palavra. E também é uma alegria muito grande estar aqui de volta ao Benjamin Constant, porque aqui iniciei minhas pesquisas sobre cegueira, sobre deficiência em geral, sobre integração do deficiente, na época da gestão dos professores Carmelino e Menescal, que me acolheram, me deram livre acesso à biblioteca, me permitiram entrevistar cegos daqui, por exemplo, a Virgínia Vendramini, professor Vitor, que ainda leciona nesta casa, e também publicaram meus primeiros artigos sobre o assunto. E o primeiro deles, ou um dos primeiros, versa sobre uma experiência pessoal que tive, dos meus primeiros contatos diretos, posso dizer que foi o primeiro contato profissional propriamente com a cegueira, foi na década de 90, eu já havia começado minhas pesquisas sobre isso, eu estava viajando pelo Oriente Médio, fazendo reportagens, atuava como jornalista também, eram reportagens não propriamente sobre a cegueira, eram assuntos amenos, como divulgação de monumentos, sítios arqueológicos. Eu estava na cidade síria de Alepo, que hoje praticamente não existe mais, está completamente destruída, mas naquela época ainda era uma cidade visitável, e eu andava pelo bairro Armênio de Alepo, queria comprar uma lembrança de vidro. O vidro vem de lá, não? Entre o Sírio, a Síria e o Líbano. Foi lá que o vidro foi inventado. Então eu não podia sair da Síria sem um vasinho de vidro que fosse. Então, os grandes artesãos que há vários séculos lidam com o vidro são os armênios. Então, no bairro Armênio de Alepo, estava eu tentando encontrar a casa de um artesão que me havia sido indicada, e como é meu costume em cidades assim, eu me perdi. Embora a minha formação inicial seja de engenheiro cartógrafo, eu na prática me oriento muito mal. Então, tanto que um amigo que estava comigo tinha até uma bússolazinha, que no fundo não serviu para nada, mas enfim, ele tinha. E eu procurava sem achar, e aí encontrei uma pessoa caminhando também pela rua, perguntei para ela como era. Ah, um detalhe importante, as cidades do Oriente Médio, Norte da África, têm essa característica labiríntica. Isso vem da Mesopotâmia antiga, e Alepo não é uma exceção. São lugares em que as pessoas se orientam, aliás, é uma sabedoria muito grande que vem da Mesopotâmia antiga. As pessoas se orientam pelos cinco sentidos, não dependem necessariamente da visão. Então, muitas vezes a pessoa sabe que está no quarteirão, no bairro dos ferreiros, por causa do barulho do ferro. Sabe que está no bairro dos fabricantes de perfumes, por causa dos aromas. E assim por diante. Então, eu perguntei a uma pessoa que nos guiou, foi conversando conosco, muito simpaticamente. Só depois de muito tempo, nós percebemos que o nosso guia era cego. Era um cego que estava nos guiando por ali. E nos levou até lá, ao artesão armênio. Então, foi essa a primeira lição profissional. Eu digo porque eu já trabalhava com o assunto, e foi o tema do meu primeiro artigo aqui, numa revista do Benjamin Constant, se não me engano, de 1998. Então, me deixou uma lição que eu repito para mim mesmo até hoje, que é a seguinte: não há ninguém tão eficiente que não precise de nada, que seja alto, que por ser eficiente, não ter nenhum defeito físico, nenhuma doença, por exemplo, não precise da ajuda de outros. E não há ninguém tão deficiente que não possa também ser útil ao próximo. Muito obrigado.
Vocês já perceberam aqui, entrou o Jorge falando, em cadeia, a vertente do João é uma vertente diferente, né?
Que uma das preocupações que eu sempre tive com relação ao projeto é que nós sempre fomos muito práticos, né? E aí o João Ganzaroli, que é um pesquisador da área da cegueira, já tem vários livros publicados, se aproximou da gente e falou: vamos trabalhar juntos. E aí eu falei: ótimo! Temos agora um pesquisador teórico, né, que estuda a cegueira a sério, tem vários livros publicados sobre isso, né, e que está agora se aproximando das Vox para nos ensinar um pouco sobre a filosofia, sobre a sociologia, e claro, isso com certeza está sendo devolvido em termos de conhecimento registrado, conhecimento teórico, artigos científicos em algumas revistas, né. De certa maneira, resgatando um sonho antigo, né, Marcelo? Da gente escrever, da gente se tornar um pouco mais, digamos, respeitado do ponto de vista acadêmico, né? A gente é respeitado do ponto de vista técnico, mas academicamente a gente tem pouca coisa escrita, né? Vai procurar sobre Dos Vox. Outras pessoas escrevem sobre a gente, né? Unicamp escreve sobre a gente, universidade lá dos Estados Unidos escreve sobre a gente, mas a gente mesmo não escreve sobre a gente, né? E aí, de certa maneira, o João está aqui para nos ajudar nesse desafio, né, de tornar a gente um pouquinho mais conhecido do ponto de vista acadêmico, escrevendo mais sobre a questão da cegueira e a tecnologia. Bom, Marcelo, eu posso pedir licença para você para complementar alguns detalhes, tá? Bom, primeiramente, eu queria pedir brevemente à Bia que falasse um pouquinho sobre o curso de multiplicadores de Dos Vox, que é uma coisa muito importante e tem sido, talvez, uma das atividades mais importantes que o nosso grupo tem, que é ensinar Dos Vox pelo Brasil afora. Rapidamente, Bia, explica para a pessoa como é esse curso e como é que a pessoa pode se inscrever nele, tem tanta gente escutando através da Rádio Contraponto e das suas afiliadas, né, e das colaboradoras, as outras emissoras que têm trabalhado em cima da transmissão. Como é que se inscreve no curso do Osvox? Como é que você é um professor lá não sei de onde quer fazer um curso à distância de Osvox?
Bem, nós temos o site quinterbox.nc.br .fr.unc.frj.br/curso sublinhado dos box. Então, você entra lá, tem a fichinha de inscrição, você baixa a ficha, preenche a ficha e você envia via e-mail, via o seu e-mail pessoal. E no site você vai ter o e-mail, que é o dosboxcurso@gmail.com. E então, essa inscrição começa todo início de ano, fevereiro, março, por aí. E o nosso curso é um curso de extensão da UFRJ, ele é reconhecido pela Subreitoria de Extensão PR5, e nós, esse ano de 2016, inclusive, nós conseguimos que a PR5 nos fornecesse 3 bolsas para trabalhar no curso. Então, nós recebemos, nós nos inscrevemos e no processo de seleção, e nós fomos contemplados com 3 bolsistas. Então eu pude ampliar o número de inscritos, que ano que vem deve ser ampliado, mas ainda porque nós estamos vendo que temos possibilidade de ampliar, até porque o número de pessoas que se inscrevem e não realizam o curso é um número grande. Então, nós temos uma evasão inicial. E nós pretendemos, então, ampliar essas vagas. E o curso é um curso totalmente à distância, com 11 módulos. Nós estamos reavaliando o processo de avaliação do curso. Provavelmente ano que vem será um processo diferente. Esse ano, a cada módulo, você fazia uma atividade individual ou em grupo. Ano que vem nós estamos sendo mudar o processo. Enfim, o curso está aí, vai ser aberto, quem professores e pessoas com deficiência visual e qualquer outro profissional que queira se tornar um multiplicador da tecnologia dos Vox. Muito obrigado, um bom encontro para todos.
A pouco, em cadeia com a W Digital e a Rádio Paisagem, 19º encontro de usuários.
Algumas informações complementares.
Desde o Benjamin Costa
aqui. Quantas pessoas foram formadas, Bia, já nesse curso? Umas 300, né, mais ou menos? Ah, você vai passar as informações na sua palestra. Ótimo. Opa, então ela vai apresentar na palestra dela todas as informações. Esse é importante, essa informação é importante pelo seguinte. Hoje em dia nós temos duas vertentes de curso, né? O curso, digamos, voltado para uma visão mais geral, que é o TecnoAssist, que é coordenado pela professora Angélica, né? E que a nossa fila de espera é de 40 mil pessoas. Tá, e sabe por quê? Por que é 40 mil pessoas? Porque, na verdade, hoje em dia está havendo uma grande necessidade das pessoas do Brasil de fazer cursos de formação universitária, até para ganhar mais no seu... Não é, Angélica? Então, a fila é imensa. Então, a gente, por ano, nós temos aberto apenas o que a gente pode, que são apenas 500 vagas, né, Angélica? Fala um pouquinho sobre isso.
Claro. O TecnoAssist, ele foi um curso que nasceu em 2013, né, inspirado no curso da professora Bia, né, que focava no DOSVOX, e a gente ampliou. Ele tem um leque muito maior de ferramentas, né, que é apresentado. Hoje o TecnoAssist se desmembra também num curso específico, um dos módulos sendo o Braille, e é um curso também de muita demanda.
A fila é menor, é só 2 mil pessoas esperando.
Só 2 mil pessoas esperando. E a gente teve bons resultados esse ano de 2016, que é um ano que a gente também está progredindo muito na parceria com a universidade. Então, nós tivemos um curso para os servidores, no papel de sensibilizar e levar a tecnologia assistiva. E, em seguida, nós tivemos também o reconhecimento da Pró-Reitoria de Extensão e ganhamos a possibilidade de ofertar o TecnoAssist para a sociedade, através da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, imaginamos que esses... acho que não conseguiríamos atingir os 40 mil... em 2017, mas hoje a gente já cresce bastante a perspectiva de que a gente vai conseguir caminhar e fazer cursos, alguns até direcionados, como para bibliotecários, né, levando a tecnologia assistiva, um conjunto, e principalmente o DOSVOX para escolas, cidades e regiões. E nós temos novidades também em relação à fronteira, né, brasileira, porque nós temos alunos de fora do Brasil interessados em fazer parte desse curso. E isso traz uma diversidade também grande para a perspectiva desses cursos. Mas temos uma demanda muito, muito grande, que para atingir precisa de uma equipe bastante, de um número muito maior do que a gente tem hoje. Não é verdade?
Só uma informação adicional, Angélica. Esses números podem parecer esquisitos, né? 40 mil pessoas esperando, né? 2 mil no Braille. Não é um número esquisito, não. Sabe por que não é um número esquisito? Porque a gente faz o seguinte. No caso, por exemplo, do Braille. Minha relação com o Braille sempre foi muito de curiosidade, né? E aí eu resolvi, não, deixa eu aproveitar e fazer um curso bem legal de Braille. Explorando o Braille básico, explorando o Braille matemático, explorando o Braille musical e outras vertentes, né? E utilizando tecnologia para impressão, Braille fácil, Braille Vox e outras coisas assim, né? E eu falei, deve ter uns 50 pessoas interessadas. Aí a gente mandou um avisinho para o MEC, a gente tinha uma boa relação naquela época com a professora Martinha Clarete Dutra, que era a nossa parceira já há muitos anos, e a Martinha mandou um aviso, para a rede do MEC, né? Para as escolas do MEC. E a gente teve uma surpresa de que a gente botou o site, em 4 dias a gente teve 2.000 inscritos. É o poder da internet, né? A gente não teve condição, a gente resolveu, então, dadas as nossas condições de atendimento à distância, nós dividimos em 5 turmas de apenas 400 alunos, tudo à distância, né? E a gente, então, está dando vazão a isso, né? Já completamos mais ou menos 800 inscritos, já cursaram, sendo que mais ou menos 400 completaram. É. Quer dizer, 800 se inscrevem. Porque curso à distância, assim, o cara precisa ter uma certa... Acha que é bobagem. Curso da Universidade Federal do Rio de Janeiro nunca é bobagem. Tá? Você vai ter que chegar lá e vai ter que ralar. Mas a gente consegue, assim, 50% de pessoas que entram e conseguem sair, né? Mais ou menos metade consegue completar, né? E a gente conseguiu formar cerca de 400, digamos assim, não vou dizer transcritores de Braille, pessoas que conhecem Braille o suficiente para se virar na atividade docente, né? E conhecem Braille Face, conhecem Monet, conhecem outras coisas assim, né? E agora, no caso do TecnoAssist, é mais complicado, porque a gente explica DOSVOX, explica prancha fácil, explica as questões de Braille, não tão profundamente quanto no curso de Braille, um Braillezinho mais basiquinho, né? Explica Motrix, explica Microfênix, explica programas que não são da gente, explica JAWS, explica... Bom,
eu vou falar sobre o curso na palestra das 15.
Quem está interessado nisso, assista a palestra da Angélica. Então, o interesse dos professores nesse curso é um escândalo. Porque a pessoa que trabalha em sala de recurso multifuncional, pô, é tudo que ela quis na vida, né? Fazer um curso em que tem todas as tecnologias ali. Então, o MEC forneceu para a gente uma lista de aproximadamente 1.000 pessoas, né? Que ele selecionou. A gente já deu esse curso para 1.000 pessoas, mas a gente sabe que o MEC lá dentro, ele tem uma lista de professores que se interessaram através de uma pesquisa interna do MEC e que está na faixa de 40 mil pessoas. Então, é um escândalo e a gente sabe que isso a gente não tem pernas para resolver. O que é que nós estamos fazendo? É uma coisa que a gente está em prospecção, junto com a nossa reitoria, para trabalhar através da rádio e através da Universidade Aberta do Brasil. Por que rádio? Porque o rádio ele atinge o nosso território brasileiro inteiro. Então, existem mecanismos de ensino através do rádio em todo o Brasil. Então, a gente está tentando dar um jeito de atingir isso e outras estabelecendo parcerias com outras universidades. Né? Porque a gente tem a tecnologia, mas a gente pode ceder o nosso curso TecnoAssist para ser aplicado em outras universidades sérias. Por quê? O cara leva um selo, ele recebe um selo de pós-graduação quando ele faz o TecnoAssist, e esse selo vale dinheiro. Representa a possibilidade da pessoa ter uma progressão funcional como se ela tivesse feito um pós-graduação mesmo, de verdade. Então, é claro que as pessoas querem fazer, para querem ganhar mais, né? Mas a gente não tem ainda como solucionar essa imensa demanda. Vamos tentar equacionar, né? Estamos tentando. Marcelo.
Bom, isso aqui foi só um aperitivo, né? E você viu que delícia, né? Quanta coisa legal a gente vai ver durante esse encontro. Então, cada um tem os seus interesses, a gente sabe. E, bom encontro para todos. Assistam as palestras, acompanhe, tirem suas dúvidas e parabéns a todos.
Rádio Contraponto,
um aviso,
em cadeia com a WM Digital e a Rádio Paisagem. 19º encontro de usuários de DOSVOX.
Lanchinho, só para amanhã ficar mais docinha. Tá? Então, não é um horário de coffee break, mas... Quem quiser, tiver interesse, pode descer uns 5 minutinhos, está sendo no refeitório. Você desce as escadas e siga, por favor, à direita. Ok? Muito obrigada.
Vamos ter um pequeno intervalo de 5 minutos aqui para organizar a projeção e a questão da multimídia, ok?